Boa noite, bom dia, boa tarde.
Roda a vinheta.
Então vamos começar. Então tá bom, estamos de volta. 13º episódio do ZebraCast. 14º episódio, animal. Finalizando a regra 8. Bem-vindos todos de volta. O pessoal tá sobrevivendo aí a quarentena, o isolamento social. A gente está fazendo de tudo um pouco para aliviar a mente nesses tempos em que está mais perigoso sair de casa do que ficar em casa. E uma das coisas que a gente está fazendo é isso, é ler o livro de regras para vocês escutarem depois em casa e estudarem. E algum dia, quando essa coisa toda melhorar e a gente finalmente puder voltar para o campo para apitar um jogo, todo mundo está mais bem preparado, não é mesmo? Outra coisa que a gente está fazendo também para passar o tempo é estudando. Estudando através de testes, lendo o manual de mecânica, tendo discussões no WhatsApp, assistindo lives e reuniões, um webinar que uns árbitros americanos da NCAA, da primeira divisão da NCAA, estão fazendo de graça, chamado Virus Clinic, que é muito interessante também. Postando material para o nosso site, nós já temos mais alguns testes aí disponíveis lá no nosso site, no arbitragembrasilfa.wixsite.com/anafab. Não é um endereço simples, mas é um endereço eficaz. E é isso que interessa. E continuamos ouvindo outros podcasts e conversando sobre arbitragem e pensando no futuro da arbitragem. Essa semana a gente ficou sabendo que a BFA, que é um dos campeonatos daqui do Brasil, o Campeonato Nacional do Brasil, suspendeu por tempo indeterminado o campeonato de 2020. Emitiram até uma nota aqui dizendo: consideramos que com tanta incerteza, o ideal nesse momento é suspender a BFA 2020 até que se possa fazer alguma previsão de data de retorno às atividades normais. E aí, com essa notícia, a gente passa a ter um pouco mais de incerteza sobre como vão ser os rumos do futebol americano nesse ano, mas não nos faz deixar de querer estudar e correr atrás de estar mais preparado ainda do que nunca no momento em que a gente puder voltar aos campos de futebol americano. Também continuamos postando material lá no nosso Instagram, no @zebracast. E a gente vai começar também a postar umas situações de jogo para vocês comentarem lá no Twitter, que também é @zebracast. Então segue a gente lá e vem se divertir com a gente enquanto a gente não puder se divertir em campo. Então vamos continuar aqui, onde a gente parou na regra 8. Regra 8, lembrando, fala sobre pontuações. O último episódio, o episódio 12 aqui, foi o início dessa regra 8, a gente falou sobre touchdown, sobre try e sobre field goal. E agora a gente vai falar sobre safety, sobre touchback e sobre responsabilidade e ímpeto. Seção número 5, safety. Artigo 1, como marcar. É um safety quando a bola se torna morta fora de campo, atrás da linha de gol, exceto por um passo para frente incompleto, ou se torna morta em posse de um jogador na, acima ou atrás da sua própria linha de gol, ou se torna morta pela regra e o time que defende aquela linha de gol é responsável pela bola estar lá. É um pouquinho complicado esse texto, mas a gente vai entender melhor nas ARs e vamos conversando sobre isso. Quando em dúvida, é um touchback e não um safety. Exceções: não é safety quando um jogador entre a sua linha de jarda 5 e a sua linha de gol intercepta um passe ou fumble, ou recupera um fumble ou passe para trás do time adversário, ou recebe ou recupera um chute e o seu momento original, né, o seu movimento original de ir em direção à linha de gol, né, o carrega para dentro da sua própria end zone e a bola permanece atrás da sua linha de gol e é declarada morta em posse do seu time lá. Isso inclui um fumble que vá da end zone para dentro do campo de jogo e para fora de campo depois. Se as condições A, A, C e acima forem satisfeitas, a bola pertence ao time desse jogador no ponto onde ele obteve posse. Também, de novo, é um texto um pouco complicado. As ARs vão ajudar aqui a entender essa exceção também. É o que a gente chama de exceção do momento. Letra B, uma penalidade aceita por falta deixa a bola na ou atrás da linha de gol do time que cometeu a falta. Isso também é um safety. Agora vamos usar as ARs efetivamente como uma forma de entender melhor o que a gente acabou de ler. Então a R número 1 diz: a 10, após receber o snap na sua própria endzone, então a bola estava fora da endzone, a linha de scrimmage era fora da endzone, obviamente, e o A10 recebeu o snap dentro da própria endzone, ou seja, o snap colocou a bola na endzone. E aí ele é derrubado com a bola sobre sua linha de gol, estando o ponto mais à frente da bola dentro do campo de jogo. Isso é um safety. apesar de da ponta da bola ter passado para dentro do campo de jogo, uma parte da bola morta está na linha de gol do carregador da bola. Então a bola não saiu completamente de dentro da endzone. Ela entrou na endzone por responsabilidade do time A, safety. Número 2, um chute de scrimmage não cruza a zona neutra, ou cruza a zona neutra e é primeiro tocado pelo time B, ou não é tocado. E aí ele volta para dentro da endzone do time A, onde ele é declarado morto, em posse do time A. Isso também é um safety, porque efetivamente, por regra, a gente vai ver lá na frente, o que colocou a bola dentro da endzone foi o chute. Nada que aconteceu depois do chute adicionou um novo ímpeto, que a gente vai ver na sessão 7. Então, pela regra, o que causou a bola entrar na endzone foi o chute do time A. Ela morre dentro da endzone do time A, em posse do time A. Isso é um safety. Número 3, B1, intercepta um passo para frente. Legal, que não seja um try. No fundo da sua endzone e avança. Mas ele não consegue sair de dentro da endzone e é derrubado. Durante a corrida dele, desse cara que interceptou a bola, um companheiro do time dele comete um clipping dentro da endzone. Isso é um safety, uma vez que a penalidade deixa a bola em posse do time B na endzone, porque a falta foi cometida dentro da endzone. Aí é um safety por causa da penalidade. Se ele tivesse interceptado a bola dentro da endzone, tentado sair, mas não conseguido, e sido derrubado dentro da endzone, isso seria touchback, porque o que colocou a bola dentro da endzone foi o passe para frente do time A, né? Então o time A colocou a bola dentro da endzone do time B e ela morreu em posse do time B dentro da endzone do time B. Isso é um touchback, mas como aqui tem uma falta do time B dentro da endzone, o resultado é um safety pela penalidade. Número 4, B1 intercepta um passe ou fumble ou recebe um chute de scrimmage ou free kick entre sua linha de jarda 5 e a linha de gol, digamos então na linha de jarda 3. E o seu momento, o movimento inicial que ele tinha, acaba carregando para dentro da endzone. A bola permanece na endzone e é declarada morta lá em posse do time B. O resultado dessa jogada é bola do time B no ponto onde o passe ou fumble foi interceptado ou o chute foi recebido. O que a gente deu aqui o exemplo na jarda 3. O resultado é o mesmo se o time B tiver recuperado um fumble, um passe para trás ou um chute sob as mesmas circunstâncias. Número 5, B1 intercepta um passe ou fumble ou recebe um chute de scrimmage ou free kick entre sua linha de jarda 5 e a linha de gol e o seu momento o leva para dentro da endzone. Antes da bola ser declarada morta, o B2, um companheiro do cara que entrou na endzone com a bola, comete um clipping dentro da endzone. O B1, que foi o cara que recebeu a bola e foi para dentro da endzone, não sai da endzone e a bola é declarada morta lá. De novo, a gente tem um safety por penalidade. Não é por causa da bola estar dentro da endzone, é porque houve uma falta do time B dentro da endzone do time B. O ponto básico é o final da corrida, onde o time B ganhou posse entre a linha de jarda 5 e a linha de gol, mas a falta é atrás do ponto básico. Então, por 3 e 1, a gente aplica a penalidade do ponto da falta, que é dentro da endzone, safety. Essas coisas todas, 3 e 1, ponto de aplicação, ponto básico, tudo isso a gente vai ver com calma na regra 10, daqui a um tempo ainda, porque ainda tem a regra 9 no caminho, que vai levar bastante tempo. Número 6, o fumble, ou passo para trás do time A, bate no chão. O time B comete muff numa tentativa de recuperar, mas a bola cruza a linha de gol do time A, onde o time A cai sobre a bola ou a bola sai de campo pela endzone. Isso é um safety porque o ímpeto veio do fumble do time A ou do passe para trás do time A. Então, independente do time B cometer muff, isso não altera o ímpeto inicial. Então, o que colocou a bola dentro da endzone foi o fumble do time A. Então, a gente tem bola dentro da endzone do time A, colocada lá por causa do fumble do time A, morta em posse do time A ou fora do campo pela endzone. Safety. 7. A36 vai chutar um punt de trás de sua linha de gol. Isso a gente já viu muito, o punter está lá dentro da endzone. Mas ele, no snap, ele comete um muff da bola. Esse cara, o A36, depois de recuperar a bola, ele atinge o pylon na interseção da lateral e da linha de gol. Lembrando que o pylon está dentro da endzone e fora de campo. Então a gente tem um safety, a menos que a bola esteja inteira além da linha de gol quando o carregador da bola tocar a linha lateral ou o pylon. A bola está morta no seu ponto de maior avanço quando o A36 toca o pylon ou a linha lateral. Então aqui, quando ele diz safety, ele está imaginando que o A36 que está com a bola na mão não esticou a bola para fora da endzone antes de bater no pylon. Ele estava com a bola dentro da endzone quando ele bate no pylon, isso é um safety. Se ele estica a bola para fora da endzone e bate no pylon, a bola morre no ponto do maior avanço dela, que é fora da endzone. Número 8, B40 intercepta um passe na linha de jada 4 do time B. O seu momentum está o levando para dentro da endzone quando ele sofre um fumble na linha de jada 1. E esse mesmo jogador recupera o fumble dentro da endzone ou um companheiro dele recupera o fumble na endzone. Tanto em A quanto em B, safety. Porque antes dele entrar na endzone com a bola, né, através do momento inicial, então antes dele conseguir a exceção do momentum, ele sofre um fumble no campo de jogo e a bola rola para dentro da endzone. O que coloca a bola dentro da endzone é o fumble do jogador do time B. A bola morre na endzone do time B, em posse do time B, safety. 9. B47 intercepta um passe na sua jarda 3. Seu momentum o carrega para a endzone e aí ele sofre um fumble dentro da endzone. A bola rola para frente, para o campo de jogo. E o A33 recupera a bola na jarda 2, tentando recuperar para entrar na endzone fazendo um touchdown. E ele sofre um fumble. Aí a bola rola de novo para a endzone e sai pela linha de fundo. Então a gente tem aí a exceção do momento, quando o B47 entra na endzone. Se a bola morresse dentro da endzone, ela ia voltar para a jarda 3, mas ela não morreu na endzone. Ele sofreu um fumble e o fumble foi para frente. Se esse fumble para frente sai de campo, né? Lembra que fumble fora de campo para frente volta para o ponto do fumble, a gente teria também a exceção do momento, a bola voltaria para B3. Mas também não é isso que acontece. Ele sofre o fumble, a bola rola para dentro do campo de jogo. Um jogador do time A pega a bola e depois dele pegar a bola e ter posse, ele sofre outro fumble e aí a bola rola para dentro da endzone do time B e sai pela linha de fundo. Nesse caso, a gente tem a bola morta na linha de fundo da endzone do time B por um fumble do time A. O resultado da jogada é um touchback. Bola de B, primeira descida para 10 na jarda B20. A regra do momentum se aplica apenas se a bola permanece na endzone e é declarada morta lá. 10, terceira para 5 em B20. Defensive back B44 intercepta um passo para frente na sua endzone. Enquanto ele está na endzone, ele sofre um fumble e a bola rola para o campo de jogo. E na tentativa de recuperá-la, ela volta para a endzone, onde B44 recupera a bola no chão. Ou ela rola para dentro da endzone e depois ela rola para fora de campo pela linha de fundo. Tanto em A quanto em B, é um safety, 2 pontos para o time A. Porque o ímpeto para a bola entrar na endzone pela segunda vez é do fumble de B44. A tentativa de recuperar a bola não adiciona novo ímpeto. A regra do momento não se aplica quando a bola não permanece na endzone.
Então, a coisa por aí já aconteceu aquele kickoff que o retornador pega a bola na endzone, sai da endzone, volta para a endzone e ajoelha dentro?
Aconteceu algumas vezes no universitário, aconteceu algumas vezes aqui. É um motivo pelo qual a gente martelou um tempo atrás a mecânica de free kick, de deixar os wings, né, o heads, line judge e o line judge na linha de gol, parados na linha de gol, enquanto a linha de gol puder ser ameaçada. Porque o cara, se ele recebe um free kick dentro da endzone, corre para sair da endzone e desiste no meio do caminho, né, digamos que ele está quase saindo da linha de gol e ele desiste e ajoelha. Se não tiver um árbitro na linha de gol para ver se a bola saiu da linha de gol ou não, vai ser difícil determinar se foi um touchback ou se foi um safety ou se a bola está no campo de jogo. Se ele sai da endzone, a bola sai completamente da endzone, ele desiste, volta para a endzone e ajoelha, isso é um safety. Chute após safety está lá naquela categoria dos free kicks que a gente falou na regra 6, que não é um kickoff, é um free kick pós-safety. Após um safety ser marcado, a bola pertence ao time que sofreu os pontos em sua própria linha de jarda 20. E esse time deve colocar a bola em jogo na ou entre as hash marks por um free kick, que pode ser um punch, um drop kick ou um place kick. É a diferença entre um free kick normal, de um free kick kickoff, e um free kick pós-safety, é que o free kick kickoff não pode ser um punch. Exceção são as regras de período extra e de try, que aí depois de um safety você não tem um período extra nem try, você não tem o chute pós-safety. Seção 6, agora a gente vai falar da mesma situação da bola morta na endzone, só que do outro lado do campo, assim, figurativamente falando. Seção 6, touchback, quando é declarado, é o artigo 1. E ele diz, é touchback quando a bola se torna morta fora de campo, atrás da linha de gol, exceto por passe para frente incompleto, ou se torna morta em posse de um jogador na, acima ou atrás de sua própria linha de gol, e o time que ataca essa linha de gol é o responsável pela bola estar lá. A diferença dos enunciados do safety para o touchback é a frase final. Em ambas as situações, tanto no safety quanto no touchback, ele diz que é um touchback ou é um safety, quando a bola se torna morta fora de campo, atrás da linha de gol, e aí ele diz, exceto por passe para frente incompleto, porque um passe para frente incompleto não vai resultar nem em touchback nem em safety, mas se a bola morrer fora de campo, atrás da linha de gol, ou se ela morrer em posse de um jogador dentro da sua própria end zone, né? Na acima ou atrás da sua própria linha de gol, dentro da sua própria end zone. E aí a diferença é, no caso do safety, se o time que defende aquela endzone é responsável pela bola estar lá, e no caso do touchback, se o time que ataca essa endzone é responsável pela bola estar dentro dela. Letra B, um chute torna-se morto pela regra atrás da linha de gol do time de defesa, e o time de ataque é responsável pela bola estar lá. 8-4-2 é a exceção do field goal que a gente viu no episódio passado, que em situações de field goal a próxima descida depende de certas circunstâncias que a gente leu no episódio passado. A R861 número 1, o fumble do time A atinge o pylon na interseção da linha de gol do time B e a linha lateral. Fumble, a bola está rolando, solta, e ela bate no pylon da endzone do time B. Isso é um touchback, bola do time B na jarda B20. Número 2, B1 intercepta o passe para frente legal do time A na sua própria endzone. Quem colocou a bola na endzone foi o passe do time A. Depois disso, o A1 rouba a bola das mãos dele enquanto ele está ainda dentro da endzone do time B. Isso é um touchdown, a bola não está automaticamente morta quando ela é interceptada, mas se torna morta quando o A1 obtém posse. Entretanto, se no julgamento de um árbitro houver tempo perceptível durante o qual um jogador do time B não fez qualquer tentativa de avançar após a interceptação, justifica-se declarar um touchback porque o jogador não tinha intuito de retornar. Aí aquela coisa de quando o jogador não demonstra intuito de avançar uma bola, ela se torna morta. Número 3, terceira para 5 em B20. O defensive back B44 intercepta um passe para frente em sua endzone. De novo, então, a gente tem um passe do time A, colocando a bola dentro da endzone do time B, interceptado. Enquanto ele está na endzone, ele sofre um fumble, a bola rola para o campo de jogo, rola para frente, para dentro do campo de jogo, e na tentativa de recuperá-la, o A33 chuta a bola para a endzone e ela sai pela linha de fundo. Isso é primeira para 10 na jarda B30, o resultado da jogada é um touchback, porque a bola saiu pela linha de fundo por responsabilidade do time A, e portanto o ponto básico da aplicação da penalidade de 10 jardas por chutar ilegalmente a bola é a jarda 20 do time B. O resultado é um touchback por causa do novo ímpeto, porque a 3 chutou ilegalmente a bola. Artigo 2, snap após o touchback. Após um touchback ser declarado, a bola pertence ao time de defesa na sua linha de jarda 20. A bola deve ser posta em jogo na ou entre as hash marks através de um snap, exceção em período extra, em touchback não resulta em bola na jarda 20. O snap deve ser feito do meio das hash marks na linha de 20, a menos que um ponto diferente na ou entre as hash marks seja escolhido pelo time B antes do relógio chegar a 25 segundos ou qualquer sinal da bola pronta para jogo. Depois desse sinal da bola pronta para jogo, a bola só pode ser reposicionada após um timeout cobrado de time, a menos que precedido por falta do time A ou faltas que se anulam.
Só uma pergunta para vocês aí. Vocês, normalmente, depois do touchback, têm o costume de perguntar para o center ou para o QB aonde deseja posicionar a bola?
Não.
Não. Pra dinâmica de jogo, a gente já posiciona direto no centro.
É, o padrão vai deixar no centro. Se ele quiser que seja diferente, ele que venha.
Exatamente. A regra diz pra colocar no meio. Se ele quiser que seja diferente, ele que venha avisar pra gente que ele quer que seja diferente.
Perfeito, então. Uniformizando.
Aqui no Rio, com a gente, raramente pedem pra colocar pra um lado ou pro outro. A última vez que eu me lembro de um jogo que eu tenha trabalhado foi no jogo da Lusa, que eles pediram, mas acho que ninguém nem sabe disso.
É, a maioria nem sabe.
É, acho que foi jogo da Lusa mesmo, que aqui no Canindé, que aconteceu isso deles pedirem pra alterar. Não lembro de nenhum outro jogo também, não.
Normalmente é pela qualidade do campo.
É, ou é pela qualidade do campo, ou pela qualidade do chutador, se for um caso de um chute, ou enfim, o tipo da jogada que eles querem chamar. A questão é que eles têm que pedir, e eles têm que pedir antes da bola estar pronta para jogo, e eles têm que pedir antes do relógio chegar a 25 segundos. E agora a gente vai para a sessão 7, e é o que vai desamarrar o nó com relação a safety e touchback. Então vamos tentar dar uma boa esclarecida nesse assunto. Artigo 1, responsabilidade. O time responsável pela bola estar fora de campo atrás de uma linha de gol ou estar morta em posse de um jogador na acima ou atrás de uma linha de gol é o time cujo jogador carrega a bola ou dá o ímpeto que força a bola para cima ou para através da linha de gol, ou é o responsável por uma bola solta estar na, sobre ou atrás da linha de gol. Ok? Ok. Isso é responsabilidade. ímpeto inicial, é o artigo 2, e a letra A diz: o ímpeto dado por um jogador que chuta, passa, faz o snap ou sofre o fumble da bola deve ser considerado responsável pelo avanço da bola em qualquer direção, mesmo que seu trajeto seja desviado ou invertido após tocar o chão, um árbitro ou um jogador de qualquer time. Então, existem quatro coisas que dão ímpeto a uma bola. Quatro coisas dão ímpeto a uma bola. Um chute, um passe, o snap ou um fumble. Essas quatro coisas dão ímpeto a uma bola. Letra B. O ímpeto inicial é considerado terminado e a responsabilidade do avanço da bola é atribuída a um outro jogador se ele chuta uma bola que não esteja em posse de um jogador ou bate uma bola solta depois dela ter tocado o chão ou se a bola chega ao repouso e ele dá um novo ímpeto ao fazer qualquer contato com ela que não seja por um toque forçado. Então agora a gente está falando do segundo ímpeto, né? O que eu falei da letra A é que o ímpeto inicial ele só pode ser dado por um chute, por um passe, pelo snap ou por um fumble da bola. Agora, um outro ímpeto, um novo ímpeto, ele é dado por um chute numa bola que não esteja em posse ou uma batida numa bola solta depois dela ter tocado no chão ou se a bola chega ao repouso completo e aí um jogador faz qualquer contato na bola, contanto que não seja um contato forçado, aí a gente tem um novo ímpeto nessa bola. E a letra C diz: uma bola solta mantém o seu status original quando há um novo ímpeto. Então, mesmo que você tenha um passe para trás, cujo status da bola é passe para trás, ou que você tenha um fumble, que aí a bola solta, o status dela é fumble, e aí vai um outro jogador e dá um chute na bola solta. Ele colocou um novo ímpeto na bola, mas essa bola continua sendo um fumble. Então, todas as regras relacionadas à aplicação de penalidade, coisas do gênero, que precisam saber que tipo de jogada é essa e o que é essa bola, a gente continua tendo um fumble mesmo que a gente tenha um novo ímpeto, ou um passe para trás, ou um passe, mesmo um snap, mesmo que a gente tenha um novo ímpeto, o status da bola continua sendo o mesmo.
É legal destacar que ano passado entrou na definição de bater uma bola cabeçada, né? Cabeçada também gera um novo ímpeto, né? Não é intencional.
A definição de bater é atingir intencionalmente ou mudar a direção da bola com cabeça, mãos ou braços. Então sim, a definição fala em cabeça, batida com a cabeça, uma cabeçada na bola é uma batida que adiciona novo ímpeto se a bola tiver batido no chão. Se ela não tiver batido no chão, uma batida não adiciona novo ímpeto.
Sim, imagina um passe para frente.
É, exatamente, um passe para frente, se você bate um passe para frente, você não tá adicionando novo ímpeto na bola.
O muff não adiciona um novo ímpeto na bola também.
Também não. Só o que altera ímpeto é batida em bola depois dela ter batido no chão ou chutar a bola solta.
Não altera nem o status da bola, muito menos ímpeto ou responsabilidade.
É, tudo bem que o novo ímpeto também não altera o status da bola.
Eu juro que eu não consigo visualizar num jogo de futebol americano o cara bater com a cabeça intencionalmente na bola.
Ah, cara, tudo pode acontecer.
É só mãos e braços, então, né, de batida. Se o cara usar a barriga ou o quadril, pode dar uma barrigada na bola, então, e não vai ser nada.
É só cabeça, mãos e braços.
Pois é.
Gol de barriga não altera ímpeto.
O cara dá uma bundada na bola. Dá uma bundadinha assim de lado. O que vocês acham?
Vamos lá. Vamos ler essas ARs aqui, depois a gente continua discutindo. A R872, número 1, o carregador da bola. A1, avançando em direção à linha de gol do time B, sofre fumble quando o B1 bate a bola das suas mãos ou o derruba por trás. Sofreu fumble, tá criado o ímpeto inicial. O ímpeto inicial é o fumble. A 1 perde a posse da bola, muito perto da linha de gol, e a bola entra na endzone do time B, onde o time B recupera. Quem botou a bola dentro da endzone foi o fumble do time A. A bola morreu dentro da endzone, em posse do time B, na endzone do time B. O resultado é um touchback, porque quem colocou a bola dentro da endzone foi o time que estava atacando aquela endzone. O ímpeto é atribuído ao fumble do time A. Número 2, qualquer chute do time A bate no chão e o jogador do time B bate a bola por sobre a linha de gol do time B, onde o time B recupera enquanto está no chão ou ela sai de campo. Aí a gente tem o ímpeto inicial do chute do time A, que pode ter sido uma tentativa de field goal, ou pode ter sido um punch, ou pode ter sido um free kick. A bola bate no chão e aí o jogador do time B bate na bola. Lembrando que bater a bola depois dela bater no chão adiciona novo ímpeto. Então agora a gente tem um ímpeto dado pelo time B para uma bola que entra na endzone do time B e morre em posse na endzone do time B ou sai de campo. O resultado é um safety, porque novo ímpeto foi dado pelo time B. 2 pontos para o time A. Considera-se que bater o chute destrói o ímpeto do chute e dá novo ímpeto. Entretanto, meramente tocar ou desviar o chute ou ser atingido por ele não destrói o ímpeto do chute.
É, e defletir um passe, você tira, muda de posição, a rota muda da bola. Então, você mudaria também o ímpeto,
não? Não.
Mas se você estica, se você levanta a mão para tentar bloquear um chute, por exemplo, ou um passe, você não está batendo na bola, você está levantando a mão para tentar bloquear. É diferente. É diferente de você dar uma pancada numa bola solta.
Uhum, entendi.
É, ele tá querendo diferenciar ali pra dizer que tem que ser batida na bola, não tocar ou defletar.
Número 3, o time A faz um punch, a bola é tocada pelo time B sem novo ímpeto, tocada, então ela foi só tocada ou só desviou, e cruza a linha de gol do time B. O que fez a bola entrar na linha de gol do time B, na endzone do time B, foi o punch do time A. O time B então cai sobre a bola ou ela sai de campo pela endzone, o resultado da jogada é um touchback. A mesma AR, né, a mesma arbitragem, se aplica se um chute em voo atingir o time B ou for meramente desviado por uma tentativa de recepção. O time B pode recuperar e avançar, e é um touchback se um jogador do time B for derrubado na endzone ou sair de campo atrás da linha de gol. Número 4, o time A faz um free kick da sua linha de jarda 35. A bola está rolando no chão na linha de jarda 3 do time B, quando o B10 chuta a bola para fora, ela sai de campo pela endzone. Então a gente tem uma bola solta num free kick, então a gente tem um chute solto em campo. Na jarda 3, o jogador B10 dá um chute na bola, que é chutar ilegalmente a bola solta, e nesse chute ele adiciona um novo ímpeto à bola. Aí a bola entra na endzone do time B e sai de campo. O resultado da jogada é um safety devido ao novo ímpeto de B10, falta por chutar ilegalmente a bola. Se a penalidade for aceita, a descida será repetida com o free kick em A45, porque a penalidade por chutar ilegalmente uma bola solta é de 10 jardas. Como o resultado da jogada é um safety, eu duvido que o time A vá aceitar essa penalidade, ainda mais porque eles vão receber a bola de volta no chute pós-safety.
É, esse safety é porque a bola foi chutada para trás, não por causa da falta, né?
Exatamente. A gente tem um free kick, então o ímpeto inicial é o chute do time A, mas a bola tá no chão, solta na jarda 3, quando um jogador do time B chuta a bola de novo, faz essa falta por chutar ilegalmente uma bola solta, e por causa desse chute, a gente tem um novo ímpeto na bola e a bola sai por trás da endzone do time B. Aí é um safety por causa desse chute, mas o time A ainda tem a opção de aceitar o safety ou aceitar a penalidade. Eu não entendo por que, em que situação o time A aceitaria a penalidade para repetir o chute, mas
a aplicação da regra seria essa.
E eventualmente uma conduta do coach por tantos palavrões que ele vai dar para esse B10.
E aí, depois que eu terminei de ler, antes de eu cair, eu tinha dito que eu não pretendia... esse episódio tá curto, mas que eu tava com a intenção de deixar ele curto mesmo, como um respiro antes da tempestade que vem aí, que é a regra 9.
Sim, não faz sentido a gente começar a 9 agora também, concordo.
Até porque a regra 9, eu não tenho a menor ideia de quantos episódios a regra 9 vai render. Eu tô chutando aí uns 4.
É, acho que é por aí mesmo, se não mais.
Pois é. Eu tô entre 4 e 5, a gente pode fazer uma aposta também aqui. Quanto você acha que vai ser?
Eu acho que vai a 6.
Nossa senhora.
Otimista.
A 4 é difícil, hein?
O Daniel é muito fácil, né? Se o Daniel falar que não vai gravar, fodeu.
Eu fico com 5.
É, 5 é o mais plausível.
Essa aposta é injusta, porque o Daniel edita e ele pode editar no tempo que ele quiser. Se ele quiser que seja em 2, fica.
Não, o Daniel tá fora da aposta. É só
a pior que isso, só o cara apostar caixa de cerveja no jogo que ele vai apitar.
Isso nunca aconteceu, né?
Jamais.
Eu aposto em 5. Eu aposto em 4. Eu aposto em 6. Daniel, escolhe uma das 3 aí e coloca na edição pra falar que eu acertei.
Enfim, eu acho que o episódio 9 vai ser o episódio 9. A regra 9 vai durar uns bons 4 ou 5 episódios. E eu acho que esse episódio 13 pode ser, apesar dele ser um episódio 13, né? Aquela coisa do número 13 que é amaldiçoado.
É, o nosso editor até caiu o áudio dele.
Exatamente, foi só falar disso que até caiu. Acho que, apesar de ser o episódio 13, ele pode ser o episódio mais leve que vai preceder a confusão que vem aí a partir da regra 9.
A tempestade.
Até porque, daqui pra frente, cara, a gente só vai respirar de novo na regra 11, que a regra 9 é intensa e importantíssima e extensa. A regra 10 consegue ser mais importante do que a 9 e enrolada. Daqui pra frente não tem mais molezinha. Só vai ter molezinha quando chegar na regra 11, que aí a gente vai efetivamente estar terminando essa temporada de leitura do livro de regras.
Eu acho que a regra 10, a gente vai ter que mastigar muito bem a regra 10 pra ficar uma coisa que tipo só quem já apita consiga entender.
Quando é que a gente vai estar terminando? Como é que foi a história aí, agora que eu estou ouvindo aqui depois do churrasco? Vai estar terminando? Gerúndio é foda. Telemarketing total.
Mas de qualquer jeito, eu sei que telemarketing é um negócio horroroso e vamos estar atendendo, vamos estar ligando, é horrível. Mas no caso, quando eu disse que a gente vai estar terminando, é exatamente isso que a gente vai estar fazendo mesmo.
É, o gerúndio sendo bem empregado.
É, rapá. Eu sei falar português, mais ou menos. Vou mandar esse episódio para uma professora de português para revisar.
Então, nos próximos dias, estaremos alcançando o pico da pandemia da regra, é isso?
Muito bom!
Regra 9, regra 10.
As piadas estão melhorando, né?
Para quem não sabe, ainda não entendeu, esse podcast está sendo lançado 2 episódios por semana, na segunda e na quinta-feira, mas a gente está gravando todos os dias desse confinamento forçado aqui por causa da pandemia. Então a gente está falando sobre regra e lendo o livro praticamente todos os dias, com uma outra folga de vez em quando para a gente respirar um pouco, mas a gente está estudando intensamente aqui.
Sem falta de ar.
Tô nem tomando banho.
É, tomar banho para quê, rapaz? Não tem encontrando ninguém, tomar banho para quê?
Minha mulher tá indignada que eu não tô mais botando desodorante.
Eu vou me divertir editando isso.
É, seria muito difícil a gente fazer esse projeto numa rotina normal de todo mundo. Encontrar todo mundo.
É, não, se não fosse o fato da gente estar isolado e sem poder trabalhar direito, sem poder viver direito, a gente não conseguiria fazer dessa forma que a gente está fazendo.
Eu acho que quando voltar ao normal, a gente vai entrar num modelo diferente, né?
Mas enfim, é isso. Tentando usar esse momento esquisito de uma forma positiva. A gente está estudando, todo mundo, estamos ajudando as pessoas que querem seguir a gente aqui, estudar e ouvir os episódios. Só que pra gente é um negócio intenso, porque a gente está fazendo todo dia. Então amanhã a gente vai começar a regra 9, vai passar uns 3, 4 dias aí na regra 9, lendo ela, conversando sobre ela. E depois ela vai ser lançada 2 vezes por semana, como o resto dos episódios estão sendo lançados. Hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio, foi lançado o episódio 5. Então a gente está gravando o 13 e lançou o 5. Estamos com 8 episódios de vantagem.
Está 4 semanas e meia de gordura para queimar.
É, tem bastante tempo ainda de coisas já editadas e prontas para editar. Eu posso tirar umas férias de edição, que ainda assim vai dar tempo.
Quarentena não é férias.
Férias de edição.
A questão é o que você vai fazer ou para onde você vai durante essas férias, né?
Essa é a questão. Eu vou ali pro banheiro, vou ali pro quarto, vou ali pra sala, vou ali pra cozinha. Essa é minha viagem da quarentena, é essa.
O negócio é a rotina, né? Às 10 horas da manhã tem que comparecer ao quarto, meio-dia tem uma reunião no banheiro.
Eu não sei como é que vocês estão vivendo isso, mas 10 horas da manhã não é um horário que existe pra mim, não.
É maneiro ver o Jean falando isso.
10 horas da manhã tá pegando fogo, bicho.
Você tá trabalhando, né?
Tô. Obra.
Pra você tá pior ainda, porque tem que sair de casa, tem que viver a vida normal numa época que não tá normal, né?
Não. E tem muito reflexo, porque algumas obras pararam, alguns fornecedores não estão trabalhando, outros estão, então acaba tendo um prejuízo legal.
Nem me fala em prejuízo.
Só tá bom pro Gênesis, pô.
Tá bom, porra, nem imagina o Gênesis. Como é que o Gênesis não deve estar trabalhando feito um cachorro, mano?
Tá indo todos os dias de 6h30 da manhã de casa e só chego agora, essa hora, de 7h10, 7h15.
Imagina, que loucura.
Isso quando você não tá de plantão, né, Gênesis?
Exceto a quinta-noite. Quinta-noite dou plantão, mas é o único plantão que eu dou é isso. O resto não é plantão, mas funciona como se fosse, né?
Porque é como se fosse, né?
E só sai do hospital 7h10, 7h15.
É muito melhor ficar rico apitando o jogo, pô.
Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Valeu, galera.
Enfim, pessoal, desculpa aí essa divagação toda aí depois do episódio que a gente terminou de ler a regra 8, mas é como eu tava dizendo aí mais cedo, a regra 8 vai terminar tranquila para vocês poderem respirar e no próximo episódio a gente entrar na maluquice da regra 9, que vai desembocar na maluquice da regra 10, e aí a gente vai conseguir chegar ao final heroicamente desse livro de regras. Muito obrigado à presença de todo mundo aqui que estava fazendo esse episódio comigo e à audiência de todos vocês que estavam escutando a gente falar coisas sérias, depois besteiras, depois coisas sérias e depois besteiras, e assim a gente fica até o resto dos nossos dias. Muito obrigado para todo mundo, tchau, boa noite.
Tchau, boa noite, pessoal, abração.
Valeu, pessoal, boa noite.
Boa noite, obrigado. Valeu.
Valeu, povo, boa noite.
Valeu, galera.
Valeu, boa noite.
Boa noite.
Só achei até o resto dos nossos dias pesado, mano.
Caralho, eu também achei.
É, parecia uma coisa meio apocalipse.
Ô, Didi, é meio sobrevivente do The Walking Dead.
É, mano, caralho.
Roda a vinheta.
Então vamos começar.